porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, sexta-feira, graças a Deus, dia 19 de abril. Como vocês sabem, nas sexta-feiras eu tenho trazido sempre um convidado especial para a gente poder dividir um pouco essa bancada. Hoje vai ser um pouco diferente, porque o cara que eu estou trazendo hoje, cara, é um cara que eu já admiro assim, há bastante tempo. Acho que ele tem mais de 2 décadas de mercado. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Alfredo e também trabalhou com o Alfredo do Bradesco. Então, pô, é um cara que eu estou perseguindo, querendo falar com ele há muito tempo. E o que eu quero pegar dele é o que ele enxerga, como que ele faz para se preparar para operar, quais são os cenários que ele traz, o que chama atenção. Só vou te dar um spoiler para vocês. Você lembra que a gente começou a falar aqui da NTNA3, aquele vencimento de 3,7 bi, que o que o BC ia fazer, ia deixar morrer sozinho, aí veio aquele 1 bi de swap? Sabe quem é o primeiro cara que eu vi falar dessa NTNA3? Senhor Alex Martins. Alex, seja muito bem-vindo, cara. Eu tô amarradão, ansioso, porque eu quero assistir essa aula. Prometo ficar o mais quieto possível. Eu não consigo, eu vou te interromper algumas coisas para fazer algumas perguntas. Eu vou acompanhar as perguntas aqui no chat. Galera, vai ser especial, vai ser diferente. Não tem nem palavras. Muito obrigado por você ter vindo aqui, fazer seu tempo. Ele estaria na sala ao vivo agora da TC, tá? Ele conseguiu falar com o Israel. Israel, massa, valeu. Obrigado por ter liberado o Alex, e tá aqui. Alex, a bola tá contigo. Primeira pergunta, aquela pergunta que poucas pessoas escutam, né? Quem é Alex Martins em 30 segundos? Mas pode ser 3 mil segundos.
Boa. Primeiramente, obrigado pelo convite, Motinha. É um prazer estar aqui. Segundo ponto, né? Devo colocar o mérito da NTNA. Quem me avisou sobre a NTNA foi o Alfredo, né? Então, é um grande amigo. A gente divide muita coisa de mercado. Então, o mérito aí também do Alfredo e da equipe ali, da André D'Amico, que é a economista deles também. Bom, o Alex Martins é um cara que veio para o mercado em 99 para 2000, na virada ali do ano 2000. Quando eu cheguei, Motinha, já tinha já a especulação sobre o pregão eletrônico. Estava na Bolsa, na época era, chamava, acho que Mega Bolsa, né? Tinha um Mega Bolsa. E aí eu fiquei pouco tempo tentando ser alguém no pregão, porque quando eu vi que aquilo ia pegar, eu falei, cara, eu preciso subir para a mesa o mais rápido possível, porque isso aqui vai acabar, né? Então, aí eu busquei ali o meu espaço no pregão, mas já avisando a mesa. Em 2004 eu subi, 2004, 2005 eu subi para a mesa de uma corretora que era muito forte em agrícola, mas minha vontade sempre foi atender clientes de financeiro, dólar, índice, DI. E aí o dono da corretora, na época, não tinha um operador rápido, na época chamava GTS. Acabei virando um cara que atendia muitos clientes ali na corretora, principalmente, né, aqueles que são mais high trade, né, ou seja, aqueles clientes mais pesados. E aí, conforme você vai executando uma ordem bem executada, Martinha, você vai pegando, vai caindo na graça do cliente, o cliente vai dividindo com você, e minha base foi ali. Então, eu dividi bastante coisa de conhecimento com os clientes institucionais. Quando foi 2007, 2008, eu recebi o convite para ser trader da proprietária da corretora. Fiquei até acabar com o PQO. Com o PQO, as corretoras não podiam mais ter a carteira proprietária. E aí, em 2010, 2011, comecei a tradear para mim mesmo, capital próprio, porém dentro do ambiente institucional. Eu nunca não sei o que é tradear fora do ambiente institucional. Sempre tradei dentro de uma mesa. E aí, em 2016, 2017, se eu não me engano, foi quando o Alfredo deixou o Bradesco. Logo quando ele deixou ali o Bradesco, não me recordo o ano, mas eu sei que eu chamei ele, eu vi Eu digitei por curiosidade o nome dele no Facebook. Falei, será que ele tem perfil? E aí eu digitei lá.
Era ele lá com a foto com uma aí moto.
Apareceu, aí apareceu, adicionei ele e começamos a trocar ideia. Falávamos muito de mercado e falou, cara, vem aqui, né, trabalhar comigo. 2016, 17, eu fui trabalhar com ele. É, fiquei até meados ali, 18, 19, ia mudar para Portugal, abortei. E aí acabei, né, ficando por aqui. E aí na pandemia, né, com a explosão que nós tivemos aí do mercado para varejo, eu vi que tinha uma brecha, né, de pessoas que, né, tinham uma demanda por um conhecimento mais institucional. Porém, você não tem ninguém do mundo institucional que quer sair do mundo institucional e vir, né, de repente, para cuidar, né, dessa classe de varejo. E eu vi uma janela de oportunidade e abracei, né? E aí agora estou aqui, né, nesse mundo do varejo, muito feliz e principalmente feliz demais de estar agora, né, na nova casa aí, que é o TC Investimentos, fazendo um trabalho incrível, né, e trabalhando.
Não, o que eu posso falar em relação ao Alex, eu vejo o conteúdo dele na TC, a TC realmente está se reinventando, não sei se é a palavra correta, os caras estão fazendo umas coisas bem legais mesmo, a TC é parceira da Genial também, tá? Então eu tenho um orgulho de poder falar isso, sem menor problema. O que eu gostaria de começar a abordar aqui com você, Alex, por exemplo, que semana, né? No Brasil, no mundo, cada semana é uma semana. Tipo assim, a gente está vivendo 5 anos em 3 meses. A quarta-feira passada foi aquele divisor de águas quando veio o CPI, que a galera da turma da inflação de janeiro, fevereiro só foi um susto, jogou a toalha. Agora ninguém tem a menor noção de quando o Fed vai começar a cortar os juros. Distribuiu as cartas de novo, tudo balançou. E nisso tudo ainda tem os problemas aqui do Brasil, que a gente já está acostumado, né? Mas, pô, mas justamente no momento tão que a liquidez fica mais apertada, as pessoas ficam mais exigentes, a gente, infelizmente, deu uma chutada de balde no marco fiscal, começou lá na quinta-feira passada, sexta-feira passada, com aqueles 15 bi lá, que foi capitaneado pelo Rui Costa, e depois veio na segunda-feira com a PLO para 2024, zerando superávit para meio, para zero. Mas isso não é nem muito tema daqui, tá, Alex? Tipo assim, poxa, hoje, vou até pedir pro Boni compartilhar na tela. Você já pensou que você ia ver isso aqui, Alex? Tá? E se já, o que você faria? Por exemplo, isso aqui é o gráfico do peso mexicano. Tá? Obviamente, vocês viram o que aconteceu em Israel em relação ao Irã. Tá? Isso foi na hora que saiu a notícia que Israel tinha tentado bombardear, etc. Fez sua operação lá no Irã. E logo depois o Irã falou que não teve grandes danos, que não ia revidar e etc. O mercado voltou tudo. Mas olha o que a gente está falando, cara. Peso mexicano, que é uma das moedas mais tradeadas do mundo. O real é a segunda moeda mais tradeada do mundo. Me sobe 6,8%. E tem uma coisa, Alex, que eu trabalhei na HSBC, né? Então eu fiquei sabendo essas histórias de lá. Tinha até dois nomes diferentes. O varejo japonês, ele é muito do game. As mulheres japonesas são conhecidas como as mulheres do trade mesmo, de moedas. Tipo, devem ser super bem formadas, não querem ficar em casa sem fazer nada. Virou tudo trader de moedas. Inclusive, um dos argumentos desse rally aqui, que foi lá na Ásia, foi justamente com varejo japonês, tá? É surreal. Aí eu fico pensando, e tem uma corrente, Alex, vê se você já ouviu isso, que hoje, devido ao tamanho dos nossos multimercados, o Alfredão está aí, não sei se ele pode nos ajudar, que 50% do volume de México é Brasil, é de multimercado brasileiro. Eu fico pensando, o multimercado brasileiro está numa fase tão dura, não é o caso do Alfredão, que está navegando de forma tranquila nesse ambiente extremamente difícil. Imagine você, multimercado, fazendo par, tô comprado em peso mexicano e V6,79, tudo bem. Não sei se o cara consegue deixar um robozinho para estopar. Então, o que eu queria dividir para você e falar? Pô, quais são os seus faróis? O que, que você se enxerga? Onde é que você se prende? Onde é que você pega um cheiro? Para onde vai as coisas? Estão se deteriorando? Está construtivo? E você já viu diversas crises, né? Joesley Day, Boa Sorte Day. Como é que que tipo de ensinamento você pode dar para quem está nos escutando sobre eventos como esse, um evento simplório, nada mais, nada menos, que uma moeda do peso mexicano, que tudo bem, que estava no mínimo, o peso mexicano estava na máxima de 9 anos, tá? Estamos nível de 2016, tem gordura para queimar. Me sobe 6,80. Conta um pouco aí quais são os seus faróis, como é que você abre o seu dia, o que, que você olha, o que, que você acumula de informação. Você trabalha muito fluxo de dólar, muito. Importação, exportação, contratos em abertos. Ficar monitorando esses contratos abertos. E aí, os multimercados vão largar a toalha, vão virar a mão? Hoje, a minha grande dúvida é se os multimercados, que são os grandes vendidos de dólar, tudo bem que reduziu para 8 bi, tá? Esses caras não vão virar a mão, não? Ou não, vai continuar subindo, vai vendendo? Então, fala um pouco, Alex, para eu ficar um pouco quietinho, né? E curtir essa aula.
Imagine, pode me interromper sempre que precisar. Bom, o público que eu trabalho hoje é um público mais de day trade. Então, é um público que não tem tanta exposição no overnight. Mas a minha escola, né, institucional, sempre foi uma escola que deu muito peso e preocupação pro overnight. Então, o que nós usávamos muito para balizar, né, a continuidade de um movimento ou do outro? Né, o contrato em aberto. Então, quando você menciona, né, por exemplo, os fundos locais vendidos, é uma das principais... um dos principais players que eu gosto de olhar, principalmente para você ter uma métrica de piora, vamos dizer assim, local. Porque não tem ninguém que tenha uma percepção melhor do risco local do que um investidor local. O gringo, para quem já atendeu o gringo, muitas vezes não consegue entender as coisas que aqui acontecem. Né? Então, o local ele tem, né, uma percepção muito melhor. Então, por exemplo, nessa subida que nós tivemos do dólar essa semana, praticamente, os primeiros dias, o fundo local, ele meio que se manteve meio que estático, não fez nada. Quando bateu aqueles níveis acima de 5.200, ele começou a vender. Quem mais deu liquidez nessa semana para o mercado foi exportador. Exportador acabou internando, tanto é que o fluxo cambial, né, até deu uma melhorada por conta do exportador. Tem muita coisa ainda lá fora, né, tem muita coisa ainda represado lá fora. E quando eu olho, né, para um local e não vejo ele estopar, nos contratos em aberto não aparece esse stop, para mim traz uma informação muito importante, foi uma das coisas que eu mais aprendi com o Alfredo, né, no mundo institucional, que é o VAR. Se você não está tendo um institucional estopando nos contratos em aberto, tem que aparecer isso, sinal de que a água ainda não está batendo onde deveria bater, então o cara ainda está tranquilo. E por que, que ele fica tranquilo? A gente tem que lembrar que 2020 para cá, quem conseguiu pegar, né, venda de dólar naqueles patamares mais altos, e aí eu digo para carrego, está com um carrego muito
favorável. O CDI do Brasil é foda.
Então, né? Eu gosto de acompanhar os contratos em aberto na unha. Né? Então, você percebe que toda virada de contrato, mês a mês, um institucional, ele gira o mês, ele começa o mês com 400, 450 mil vendidos. É sempre mais ou menos esse estoque. Então, você tem que imaginar... praticamente esse é o estoque do carrego que ele vem carregando há muito tempo. Você não tem uma alteração.
Esse é o termômetro, muito... né? Esse cara diminuiu
esse é o termômetro, né? Exatamente.
Esse é o padrão dele.
O que chama atenção hoje é que você tem um fundo local vendido aí perto, acho que de 480 mil contratos, a ponta vendida. Tá? Eu sempre olho por participante, ponta comprada e ponta vendida. Para ficar mais fácil você ter essa percepção de que se realmente foi stop ou se não foi. E aí quando você pega o fundo local hoje, ele deve estar com uns 480 mil vendido. E a ponta comprada do gringo está no nível histórico de posição. Está com mais de 500 mil contratos comprados. Para você ter uma ideia, essa mesma época, ele girava em torno de 270 mil, 350 mil comprados. Ele está com mais de 500 mil contratos comprados. Então, é uma situação que me chama muito a atenção, mas não na ideia, tá? Não na ideia de que putz, esse gringo comprado vai estopar o local. Muito pelo contrário. O Alfredo uma vez comentou numa live que assim, você tem que estar sempre preparado também para ganhar dinheiro no erro do outro. É mais fácil você ganhar dinheiro no erro do outro. Então, se você tem um gringo que comprou bastante, né, de repente essa semana, comprou bastante de duas semanas para cá, você tem que trazer o seu olhar um pouquinho para o fundamento e ver se você tem, de repente, algum pilar que vai fazer esse local estopar ou diminuir por conta do VAR. Então, quando você pega transações correntes, você não tem você tem hoje, né, um déficit em transações correntes de 1.2, sendo que em 2023 estava 2.5, ou seja, está melhor.
Isso é real.
E você
se botar um investimento direto, cara.
Então, e financia.
Não, e sobra. É superavitário.
Então, você percebe que na parte das transações correntes, você não tem o que se preocupar. Então, você vai eliminando. Então, você vai pegando quem poderia estar fazendo frente a esse fluxo de compra. Né? Puta, o exportador está trazendo? Tá. Então, aos poucos você vai construindo o racional do fluxo. E o prêmio para mim hoje no dólar não está no estresse. Por que eu falo que não está no estresse? Porque o Irã avisou que ia atacar Israel. Israel avisou que ia atacar Irã. As pessoas têm a ideia de que muitas vezes o institucional reage, né, ou no dia do acontecimento ou pós-acontecimento. Eu acho que quem tinha que se proteger para essa movimentação de piora já se protegeu. Tanto é que você vê que hoje, né, a simples notícia de que não vai haver mais, talvez, um contra-ataque de novo de Israel, o mercado desarma rápido. Então, hoje, a minha visão é de que o prêmio para você operar esse dólar está em tentar pegar a devolvida do gringo que comprou muito. Então, assim, eu não nesses níveis que está o dólar, eu tenho um pouco de receio de comprar. Não por conta, né, de que ele não pode mais, mas pelo risco de você ter algum alívio e o desmonte ser maior do que a impulsão que você pode ter numa piora. Porque a contratação de piora já foi feita. O hedge, na minha visão, de piora já foi construído. E os contratos em aberto mostram isso. O próprio não residente, que estaria com uma posição rodando aí em torno de 270 mil, 250 mil pelo histórico, está com 500, ou seja, ele está com o dobro de posição. E outro ponto que me chama a atenção em relação ao gringo é o comportamento, por exemplo, na bolsa. Na bolsa ele está saindo, né? Só que no fluxo cambial a gente não tem uma saída tão forte do não residente, e muito pelo contrário. No índice, você tem até hoje a ponta comprada do gringo maior que a ponta vendida, que é o local. E esse local vendido provavelmente tem alguma coisa que é hedge de ações. Então você percebe que você tem um gringo trabalhando forte na compra do dólar, e quando você vai buscar outros sinais que poderia estar esse contágio, né, em relação ao mau humor, que seria o índice, ele não existe. Então, hoje, se eu fosse pensar tanto é que eu tentei vender o dólar de manhã, mas eu, aquela coisa, né, eu brinco, eu rubinhei. Rubinhei. Sabe quando você vai tentando vender e não agride, né? E aí o mercado desmontou. Então, na minha visão hoje, acho que o que tem mais, de repente, para ganho no curtíssimo prazo seria, de repente, um alívio em relação ao geopolítico e você pegar, talvez, esse desmonte do não residente. Agora, a gente tem que lembrar que a gente está na reta final do mês. E, muitas vezes, né, você começa já na semana que vem, você já tem uma briga entre o comprado e o vendido para petar no final do mês. Por quê? Porque esse cara, ele sabe que ele não consegue zerar. Mas você sabe que margem bate na bunda de todo institucional. Assim como pessoa física tem a corretora chamando lá, fala, ó, pô, você precisa depositar margem. O institucional também tem. E, muitas vezes, um gestor não gosta de pegar e manter uma margem numa posição que está começando a devolver dinheiro. Então, não é que o cara vai estopar, porque muita das pessoas do varejo acha que se o gringo comprou 500 mil, ele tem que zerar esses 500 mil. Muito pelo contrário, eu já vi muitos falar que, putz, agora ferrou, porque agora a gente tem que defender até o final do mês, pelo menos para tentar jogar essa petax para cima. Então, agora a gente começa a entrar numa semana decisiva, já pensando no final do mês. Porque como o gringo comprou muito, se a gente tiver um alívio na questão geopolítica, ou mesmo o mercado entender que tudo que aconteceu internamente já foi digerido e pode ser que comece a ter um alívio em relação ao que foi contratado de hedge, a gente pode ter uma briga já na semana que vem, onde o vendido local, e pela minha experiência, o vendido local, fundo local, ele começa a acordar na última semana. Eu já vi ele apanhar muitas vezes, né, durante 2, 3 semanas no mês, e na última semana ele acorda, porque é onde ele está ali, de repente, para brigar por aquele finalzinho do contrato.
Tá. Então, só entendi teu raciocínio, tipo assim, pô, a exposição está montada, agora eu não vou nem tentar zerar, eu deixo morrer no vencimento.
Ou brigo para tentar, exato.
Aí, pelo que eu entendi do seu cenário, tipo assim, a parte do fundamento da nossa moeda, ela é bem sustentada por causa de balança, transações correntes. Quem assiste a Motinha aqui há mais de um ano, sabe que todo dia eu falo isso. Eu tava menor exposição de dólar na minha vida, falando em 4,80, falando em 4,5, eu falo, porra, cheguei a falar em programa aqui, cara, 4,30 não é impossível, tá? Tudo bem, o cenário era de Fed a 3,80. Desculpa, cortar em março. Tá?
10, tá? Ah, sim.
Não, então, tipo assim, só para a Motinha falou, tudo tem o DXY era 100, não está 106 agora. Então, tudo é sendo reavaliado. Então, o que você está falando é o seguinte, Como você está vendo o estoque de quem está kit Brasil no dólar? Não está mudando? Ou seja, o nível de VAR dele, ele não está sendo estopado?
Não.
É, e esse fundamento, nessa última semana, você está querendo dizer que ele está guardando munição para brigar no vencimento desse mês?
É,
ou não necessariamente?
O histórico mostra que todas as vezes que nós tivemos um repique na moeda e passou-se a impressão de que o fundo local poderia estar em córner, ele veio para brigar na última semana.
Poxa, por exemplo, eu já estava... esse é o meu medo hoje.
Então, mas não é uma briga, o Motinha, aqui vai voltar... Vai voltar lá para os quatro...
Não, é discussão de petais, discussão de 2 centavos, 3 centavos.
O cara briga ali por cada pontinha, para ele cada pontinha é muito importante. O que chama, de repente, a atenção é o stop do DI. Né? O stop do DI foi talvez aí...
Mas se machuca muito, tem uma exposição muito grande.
Eu tenho 24 anos. Para mim, o Motinho, acho que foi o maior que eu já vi na sequência, sabe? Porque normalmente você tinha um stop no DI... E ele até aliviava um dia ou outro, mas a gente teve aí vários dias sequenciais do DI empinando. E aí, é o que você falou, nós tivemos uma virada de 23 para 24 extremamente otimista. Nós tivemos um banco central que... e aqui eu não estou para julgar, tá, se foi certo ou não, até porque ele trabalha com os dados que ele tinha.
Sem dúvida.
Então, se você pegar cenário de inflação final de 23, você nunca ia falar que ia dar o repique em janeiro e fevereiro. Então, você teve um Banco Central que até deu, né, um forward guidance. Então, você teve instrumentos para se balizar, eu digo institucional, para realmente acreditar numa Selic para baixo de 9. Então, foi uma tempestade perfeita que acabou fazendo com que o câmbio, talvez, não, se não fosse, né, tudo junto, não estaria perto de 5,30.
Também, Arco.
Você poderia ter
Eu acho, tipo assim, uma dúvida que eu tenho com você, Alex, por exemplo, quando você falou, quando eu vejo estrangeiro, para mim o estrangeiro olha decisivo, sabe? Olha o dólar globalmente. Eu não tenho nada contra, eu não tenho problema com o Brasil. Eu tô comprado no Brasil, eu tô comprado em dólar no Brasil, não é porque Lula falou, Haddad falou, óbvio que ele tá vendo também, tá vendo a situação piorar, mas, pô, é dólar forte. Dólar forte e as moedas emergentes apanham. E o Brasil é beta alto. Eu entro e compro e vendo 2 bi de dólar no Brasil em quanto tempo? Meia hora. Só uma hora de pregão.
É
20 mil contratos no dólar. Um cara precisa de quanto tempo para fazer uma posição aqui no Brasil hoje em dia?
Ah, com os algoritmos ainda correndo na frente, é muito. Você até pode fazer, mas você vai mover muito, né?
Tá, tipo assim, eu tava querendo falar que, para mim, o estrangeiro, pô. O gringo, caraca, esse mercado tá virando, essa tese de juros, eu não sei quando o Fed vai cortar, os emergentes vão sofrer. Eu vou primeiro no Brasil, eu vou no Brasil, que lá eu consigo montar a minha posição.
Sim, sim.
É isso que eu quis dizer, tá? Então, quando eu vejo estrangeiro comprar em dólar no Brasil, às vezes não é um problema do Brasil. É um problema de dólar contra,
sim,
as moedas emergentes.
Sim.
E aqui a gente tem uma liquidez enorme.
Mas por conta do cross de moeda também, né? O real, ele é uma das moedas que é talvez aí a mais utilizada para o cross de moeda. Mesmo quando eu estava lá com o Alfredo fazia o cross com o peso mexicano, fazia com o dólar australiano, fazia... Inclusive o peso mexicano hoje, acho que pegou um pouquinho também de uma perna que correu mais, e aí o algoritmo acaba, né, acelerando. Mas a questão em relação ao dólar, né, falando de preço, eu acho que é aguardar. Né? Eu acho que a gente tem uma semana decisiva com o PCI. O Paul já meio que acabou vazando.
Não, cara,
né? Acabou falando que o PCI talvez possa vir melhor. Mas eu tenho uma teoria para a inflação americana, o Motinho aqui. O patamar de inflação nos Estados Unidos mudou. Né? Eu não quero dizer que, né, não vai vir para a meta, mas foi o que o próprio Rafael Bostic falou ontem. Ele usou um termo que você via pouquíssimos dirigentes usando. Ele falou, pode ser, né, que daqui 2 anos você venha para a inflação, né, para a meta de 2%. É o primeiro dirigente, né, do Fed que você vê ele dando um horizonte de tempo. Eu batia muito nessa tecla, falava, inflação de 2% para o Fed neste momento é impossível.
Mas sabe, ele...
É impossível, só que ele não vai...
2026
pra... Só que ele não vai, né, vir a público e falar, gente, não vamos conseguir. Então, uma das coisas que eu tenho, né, percebido no dado de inflação é que ele está muito mais volátil, né? E isso pode fazer com que os mercados, durante esse período, né, de uma inflação convergindo para a meta, vai deixando muita gente pelo caminho no sentido de volatilidade, e isso pode dificultar cada vez mais a nossa liquidez aqui. Essa estragada que deu no DI provavelmente vai dar uma limpada e que vai, né, nós vamos sentir o efeito disso daqui a pouco lá na frente. Os contratos em aberto, você já começa a perceber, o dólar era para você estar rodando aí perto de 600 mil contratos, 700 mil contratos de estoque, nós estamos falando do maior comprado em 500, o maior vendido que é fundo local em 470, 480 mil. Então você já começa a sentir esses efeitos, né, da liquidez de repente perdendo. E daqui para frente agora é monitorar como que vai ser a descompressão, principalmente da balança de risco geopolítica. Eu acho que é fundamental para a gente poder, pelo menos, começar a colocar, né, uma balança de risco não tão pesada como a gente tem hoje, Moutinho.
O que eu vejo, tá? Primeiro até pedir para compartilhar minha tela para a turma ver. Uma coisa que eu faço, Alex, é tentar perseguir quando que o local zerou, tipo, parou de tomar calor, né? Isso aqui é super fácil, é só colocar CSHG, rentabilidade, são a grade dos multimercados que estão dentro da CSV, Grifo, né? Que, pô, são as principais casas, tá? Então, para aqui eu já estou satisfeito com isso. Pô, não tem gap absoluto, ok, não tem a capital, ok, mas aqui para mim já tem uma boa fotografia. Por exemplo, só para você ter noção, Alex, eu chamei atenção ontem, ó, o verde estopou, o verde zerou. O verde, vocês viram que a carta mensal dele era uma aposta de juros do Brasil, era uma das maiores apostas dele, era uma aposta de juros, como o Alex falou, construída durante meses, era uma aposta olhando a desinflação brasileira, olha o último IPCA, cara, a nossa inflação está abaixo de 4. Tá? Então, ou seja, tinha os multimercados montaram essa posição, não é de maluco.
Você não tinha só número, né? Você tinha o próprio
policymaker
falando, olha, eu vou cortar.
Tanto que tá o Fox lá, 9, etc. Tava 9, agora deve subir um pouquinho. Mas o que eu quero passar é desmontar essa mega posição. E quando estourou... na verdade, para mim, o que me divisou de águas foi o CPI. Tá? E o CPI, aí depois, pô, veio dados de vendas no varejo dos Estados Unidos. Nossa, que paulado, ou seja, os Estados Unidos está quente, a inflação não cai, o Fed não vai cair, será que não vai ter que... Pô, hoje, de novo, o Williams falou ontem, subir, se tiver que subir, sobe. Hoje, o de Chicago, para mim, que era o mais doves, tá? É o mais doves, também usou essa frase também. De novo. Todos vão usar, e tem que usar, e tem que usar.
Austin Gusby, né?
Tem que usar. Eu até falei aqui, quando o Jay Powell foi falar na quarta-feira, falar a memória, eu falei, se fosse ele, falava, meu cenário central é corte, a inflação, infelizmente, eu perdi confiança, eu só queria mais confiança, na verdade, eu perdi confiança, e, senhores, meu cenário é corte central, mas se esse negócio não desacelerar, se tiver que subir, eu subo. Ele não fez isso,
mas os
outros fizeram.
Eu acho que o mercado comprou muito o cenário político lá, eleições americanas, porque em 8 eleições americanas, em 5, o Fed cortou juros. A única que deu ruim foi ali, parece que na década de 70, com o Arthur Burns, que era presidente do Banco Central, e ele estava ali entre a cruz e a espada, porque ou ele cortava, né, os juros e garantia, né, os jantares na Casa Branca, ou, né, ele começava a brigar com a inflação, combatia a inflação, subia juros, e entrava ali, de repente, né, para a história como um dos que conseguiu salvar os Estados Unidos de uma inflação mais alta. Então, eu acho que a eleição americana também influenciou boa parte da indústria a acreditar... A
comprar esse discurso de 200
pontos de corte. Porque o Powell, ele sabe que ele precisa do Biden se ele quiser continuar, de repente, como presidente do Banco Central. Porque o Trump, com certeza, não vai continuar com ele. Outro ponto é que ele começa a entrar numa seara onde ele pode, né, qualquer passo que ele tenha daqui para frente, ele vai atrapalhar inclusive o Biden. Porque se ele começa, de repente, a subir juros, por mais que hoje você não tenha uma economia americana atrelada a juros pós-fixado, como foi em 2007, 2008, hoje você tem uma grande concentração, tudo pré. Então você não tem mais o risco de pegar, de repente. Só que você atrapalha aquele que pensava em comprar uma casa, fica mais difícil, porque a prestação vai acabar ficando mais alta. Então, ele agora...
Além
tá
numa... do imóvel, está no high.
Agora ele está... Exato. Então, ele está numa situação onde qualquer movimentação que ele faça agora, e a gente sabe que para melhorar a imagem do Biden ele não vai conseguir, porque os dados não vão permitir, qualquer movimentação que ele faça agora no sentido de combater a inflação vai ser para piorar. Então, é um cenário eleitoral, né? Nós vamos começar... Agora em julho você tem aí as primárias dos democratas e republicanos. Então você vai começar a entrar agora em umas discussões mais pesadas, onde o nome do Powell provavelmente vai ficar mais repetitivo, no sentido de que se caminhar, né, para uma possível queda na atividade, ele vai ser o responsável. E isso vai ser usado como instrumento político, tanto ali para o Biden, como também para os republicanos. Então, é uma situação que o Biden, o Powell, ele não quer, ele quer brigar pela inflação, ele quer, de repente, fazer essa inflação cair, e para isso ele precisaria subir juros. Só que eu acho que eles vão com essa conversa de que, né, se precisar, vão subir, mas não vão subir, pelo menos no período de eleição.
Eu acho, só para ter um pouco aqui, Alex, acho que são duas coisas, tá? Quando os caras falam se precisar subir, eu subo, é aquele pozinho, tipo assim, cadê tudo errado? Esse negócio não desacelera. Você está de economia americana, pô, eu tô com juro real lá de 3%, esse negócio não desacelera. Pô, essa inflação, cara, tá enrustida mesmo, não vai cair. Aí chegou em janeiro de 2026, já outro presidente ou não, independente. Não tem uma ligação. O que eu vejo hoje, e para mim é um sinal, tá tudo data dependente. Cara, se você quiser traçar um cenário que o mercado de trabalho americano tá desacelerando, você consegue montar. Tá? Se quiser, você dá para mudar. As coisas estão muito voláteis, tá? Os dados são muito,
muito
difíceis.
Então, isso que eu acho. A frequência dos dados aumentou muito.
E tá muito para cá e para lá. Pô, olha a mudança que tinha de dezembro para agora. Acho que é um sinal claro. Quem imagina. Por exemplo, olha um exemplo bobo. Qual era o cenário central de 2023? Estados Unidos vai entrar em recessão.
Era.
Quantos multimercados brasileiros venderam S&P 500?
Não, a indústria, os meus amigos com quem eu converso, praticamente venderam S&P.
Todos?
Praticamente quase todos os dias.
Pô, Alex, é que eu falo na exposição daqui, né? Em 2022 eu peguei duas vendas de S&P 500. Aí chegou 2023 e falei, galera, eu não tenho coragem de vender. A única minha felicidade do ano de 23 que eu não vendi, não comprei em nenhum momento, tá? Eu não vendi em nenhum momento o S&P 500. Mas o que eu estava querendo chamar a atenção, o cenário dos Estados Unidos é totalmente indefinido. Tá? Subir juros, ele não faz sentido nenhum ele subir juros e até se aproximar das eleições. Não, é só se a inflação começar a acelerar mesmo. É surpreendente você ver a resiliência da economia americana, do consumidor americano. Olha as vendas do varejo. Então, falar sobre os Estados Unidos, eu acho que é o seguinte, cara, é mês a mês, dado a dado, e o viés é cortar. Então, se qualquer volta de cenário melhor, Estados Unidos, tanto que ele, poxa, ele manteve os três cortes no último gráfico de pontos e botando a inflação de 2,4 para 2,6. Ele já falou, aceito mais a inflação mais alta. Eu aceito, como você comentou, eu aceito 2% só em 2026. Mas tem que ir para lá. Então, acho que essa é o grande ponto. Aí eu queria voltar para um assunto que eu tenho ignorância. Tá? Primeiro, olha que coisa importante a gente conversar com pessoas diferentes. Sabe quantas vezes eu linkei queda de juros Estados Unidos aposta com uma eleição americana? Zero. Eu nunca, tipo assim, não estava no meu DNA colocar isso na equação. Obviamente, depois que o Tassi acabou de falar, pô, eu tenho que botar isso.
Inclusive, em 8, 5 eles cortaram.
Eu nunca tive essa informação. Eu nunca corri atrás dessa informação. Então, pô, eu até peço desculpa para quem nos acompanha aqui na Genial de, pô, Matias, como é que você passou? Não, a gente tem que fazer autocrítica, né, cara? Pô, como é que você deixa passar a porra óbvia dessa aí batida? Fica mais atento, acorda mais cedo, estuda mais. Bom, então acho que Estados Unidos é isso. Aí, o que eu queria te perguntar, que eu juro por Deus, eu não tenho tecnologia, como é que você captura... o vencedor do Petax vai morrer no Petax. Como é que você tem um know-how da questão da rolagem do dólar, as pessoas vão deixar morrer, o casado está mais caro, ainda tem FRP0, FRP1, ainda sai volume dessas coisas?
Sim.
Você consegue, onde é que são seus radares? Assim, onde é que...
90% é contrato em aberto. Tá. Então, o que acontece? A gente tem uma... A gente encerrou essa semana com o fundo local não subindo tanto a ponta vendida. Né? Como eu falei, eu separo entre ponta comprada e ponta vendida.
Coisa que eu nunca fiz, tá? Só olha o net.
Porque muitas vezes, né, o net ele não vai te mostrar se foi um stop ou se não foi. Então, por exemplo, se aparece de repente hoje um net de fundo local comprado, se você não olha se foi a ponta comprada que comprou ou se foi o vendido que estopou, você não vai ter essa percepção de que pode ser que dentro dos fundos locais está começando a bater no VAR.
Ou a tese roeu, joguei a toalha da tese.
Exato, entendeu? Então, assim, eu gosto de olhar por ponta comprada e ponta vendida. Então, como essa semana, né, nós não tivemos um aumento tão significativo da ponta vendida, se semana que vem um volume bom, tá? Um volume que você olha para os contratos em aberto e você fala assim, putz, meu, vendeu bastante, de 12, 15 mil para cima, daria uns 750 milhões de dólares, um bi, 20 mil contratos. Então, se chegar na segunda-feira, a gente teve uma queda hoje do dólar. Se eu olhar os contratos em aberto na segunda-feira e eu ver que o responsável por essa derrubada que nós tivemos no dólar hoje foi um aumento de posição vendida do fundo local.
O cara ganhou confiança.
Falar, esse cara vai querer ir brigar para a Petax no final do mês. Entendeu? Então, se isso vai se repetindo no dia, e o melhor, né? O que eu mais gosto, quando eu vejo no cenário falando de Petax para baixo, fundo local. Quando eu vejo o fundo local que aumentou compra, e eu vejo que, de repente, um gringo foi contraparte e o dólar caiu. Então, você consegue ter uma percepção de quem está com a força no momento. E aí, você é aquilo que eu falei. Quando você pega um gringo que subiu uma posição muito essa semana e ele aumentou a posição com o preço caindo, sinal de que esse cara, em algum momento, ele está mais complicado em relação a VAR do que o cara que está ganhando com o carrego. Então é mais fácil, por exemplo, um VAR bater num cara que está comprado, um institucional que está comprado e subiu muito a compra essa semana, se o dólar cair com a ponta vendida do fundo local empurrando, do que qualquer outro participante. Então é assim, é dia a dia. O difícil é que você só vai ter essa informação
no dia seguinte. No dia você tem que tentar mapear. E você acha que ainda dá para mapear para corretora? Dá, né? Um pouco, né? Mas...
Que
o local também opera para Goldman, mas o local
Então, isso que eu ia falar. Eu já fui surpreendido, né? Muitas vezes, falando até na sala ao vivo, eu via, de repente, lá uma corretora gringa vendendo e falava assim, ó, tá com cara que amanhã esse gringo fez isso. Putz, chegava no dia, era senhor, local. Então, eu
trabalhei muito
nisso agora,
também. Não dá para carimbar. Em equity, não, tá? Em equity é mais clássico as corretoras estrangeiras. Mas em futuros, amigo, sinceramente, quando o local quer fazer algo diferente, ele vai na corretora estrangeira.
Ah, e teve uma live, inclusive, né, que o Alfredo comentou que tava uma briga no dólar entre Bradesco e Itaú e o pessoal tudo achando que ele tava se ferrando.
Era um espanhol, cara, era um cliente espanhol.
Não, e aí ele falou que ele ligou pro Itaú e começou a operar com o Itaú também. Então, o pessoal achando que ele tava se ferrando e ele pegou...
O Itaú, então tá bom.
Então, assim, imagina o que acontece nos contratos em aberto para você, né, imaginar que pode ser realmente um gringo. Então, para não passar mais vergonha ao vivo, eu deixo no dia seguinte.
Melhor. Só para vocês terem noção, cara, eu tenho cabelo branco, né? Comecei aos 19. Vou ser sincero. O que ele acabou de falar, já trabalhei em tesouraria, asset, corretora. Eu nunca fiz, eu nunca acompanhei. Eu nunca tive a sacada que ele teve, que ele tá no DNA dele, que é o seguinte, Mota, eu olho o estoque. Quem tá carregando o estoque de 500 mil vendido, se é local, se esses 500 mil não caiu para 400 mil, o cara não tá estopando porra nenhuma, tá tranquilo. Aquele posição que montou, o meu fundamento é esse, meu cenário é esse. Enquanto a gente não for estopado pelo nosso VAR, ou acontecer alguma coisa para mudar, tipo assim, a galera ferrou, Dilmamo mesmo, vamos esquecer, não há balanço de pagamento que resolva essa porcaria, vai sair dinheiro pela conta capital. Eu nunca olhei isso, vou ser sincero, vou começar a olhar, porque para o que ele acabou de falar, porque vamos imaginar, tem uma galera que está carregando a posição vendida em dólar há 3 meses, que é esses 500 mil, tá? Nunca pensei assim, cara, 500 mil. Aí apareceu um outro multimercado que não é esses 500 mil, uma outra turma que resolveu comprar dólar porque, pô, por causa do DXY, não importa. Aí o net dá uma bela diminuída. Tipo assim, o estrangeiro, o local que estava aqui, vou até pegar aqui para vocês, pedir para o Boni compartilhar minha tela. aqui. O local que essa linha roxinha aqui, que chegou a bater quase 20 bi no, na abertura do ano, está lá em 8,5 bi. Eu, sabe o que eu olharia? Que o local está sendo estopado. O que, que o Alex falou? Mota, o estoque de vendido é o mesmo. É, o que aconteceu é que entrou outros locais com na ponta inversa, mas o vendidão está lá.
E muitas vezes essa compra do local foi a ponta comprada aumentando. Então, porque o que, que acontece? Se você tem um fundo local que ele pode ter alguma coisa de alocação de DI, ou mesmo bolsa, o Claudinho fala muito isso.
É proteção, é hedge.
Ele defende. Então, o que acontece? Lógico. Quando você consegue enxergar que o DI tá apertando, a bolsa também está apertando, o contrato que a gente tem aí, talvez, maior liquidez e com notional talvez mais pesado é o dólar. Então, o cara ele consegue defender, né, rápido e com volume considerável. Então, quando eu vejo que o fundo local comprado, ele também está nessa posição comprado junto com o gringo comprado, o bom é que quando é numa semana curta, você sabe mais ou menos qual que é o preço médio do cara. É diferente, por exemplo, do local vendido. Porque o carrego,
carregando estoque é excelente.
Se o cara está carregando isso aí desde 2020, você não vai conseguir achar o VAR do cara. Dele, E não vai conseguir ter uma noção de VAR do cara nem a pau. Agora, já o gringo comprado, você já começa a entender aonde está o médio dele e até aonde ele vai brigar para defender, por exemplo, na Petax. Porque você sabe que, cara, abaixo ali dos 550, abaixo dos 540, ele não vai deixar vir. Então, se de repente cai para um nível desse na semana que vem, eu já começo a olhar, por exemplo, uma compra. Porque esse cara não vai, né? Depois de ter comprado 300 mil contratos,
jogar toalha
ele,
agora.
Ele não vai jogar toalha na última semana. E ele não precisa zerar, ele tem que brigar agora. É o contrário, ele precisa brigar para tentar.
Que é a famosa
ele precisa termo, torcer.
Briga do Petax, né? A gente sempre fala, ó, galera, último dia útil do mês, é a famosa briga do Petax, que eu vou confessar, eu nunca tive... Eu vim de juros, tá? Eu operei dó também, mas eu nunca tive essa sacada que o Alex tá falando agora. Por exemplo, o que ele acabou de falar, que eu juro por Deus, vou começar a brigar, Alex, te devo um pix, hein, cara? Vou começar a olhar isso, porque quantas vezes a gente já chegou aqui nas nossas lives e falou, galera, o kit do Brasil, o kit do multimercado brasileiro é comprar bolsa, mas vamos comprar dólar para se defender, né, amigo? Porque vai que, né? Vamos aplicar juros, mas compra dólar. Então, esse kit, o fato gerador da compra do dólar e o estoque não aumentou, tipo, o net diminuiu. Mas o fato gerador é uma proteção.
O que esse cara tem que torcer é para a balança de risco não desestressar a ponto dele, né, ter alguém que, por exemplo, não estava no dólar e agora teve um motivo para vender o dólar. Aí esse cara está morto. Aí esse cara não vai conseguir brigar nem pela Petax.
E para você, até que a gente está já... O tempo voa, tá? 1h45 já. Por exemplo, a gente colocou a enquete hoje, tá? A gente sempre coloca uma enquete para ver também a temperatura de quem está nos assistindo, tá? Vai ter mais de 5 mil, viu? Mais de 5 mil pessoas assistindo. Deve ter quase 700 pessoas assistindo simultaneamente. Semana que vem, olha a loucura que é semana que vem. Super Bowl da temporada de balanços. Eu tô com viés que a Bolsa Americana vai realizar. Não tenho coragem de vender. Então, tomar aquele cara cai que eu compro do que... Eu
compartilho com você.
Cai que eu compro do que...
Estamos alinhados.
Então beleza. Então vai ter a temporada do Super Bowl. Vai ter as Big Tech toda, amigo. Coisa grande. Semana que vem é coisa grande. E não lembro a última vez que o S&P caiu 4 dias seguidos. Vamos ter primeira prévia do PIB do primeiro trimestre Estados Unidos na quarta-feira. Vamos ter discurso de Jay Powell na quarta-feira. Feriado no Brasil, só para ajudar. Vamos ter...
Eu vou no show do ABBA, quarta-feira. Bem que você me lembrou.
A gente vai ter prévia do PIB, a gente vai ter PMIs globais, que eu tô com uma tese de reflação, tá, Alex?
Pô, eu ia falar isso agora. E o trade de reflação, para quem tá em casa, é muito difícil, pessoal.
É muito difícil.
Porque você perde muito correlação. Por exemplo, o trade de reflação... Muitas vezes ele pode dar compra de bolsa e compra de dólar.
Teoricamente é isso.
Então, para quem está acostumado a operar,
são detalhes. Tipo assim, aí semana que vem a gente tem esses PMIs globais. Na minha maneira de pensar, esse trade de reflação, essa narrativa, começou a bater quando os PMIs de manufatura começou a melhorar no mundo. Aquele China virou positivo, até a Europa também virou positivo. A Alemanha ainda está um espaço grande. Para você fazer manufatura, você precisa de commodities.
Exato.
E por que a manufatura resolveu, por que os empresários resolveram acelerar na manufatura? Porque tem demanda. E por que tem demanda? Porque a política fiscal do mundo não para de acelerar. Então, reflação é um aquecimento da economia por causa de políticas fiscais expansionistas ou monetárias expansionistas. Para fazer alguma coisa, precisa de commodities. Então, semana que vem, a gente vai ter os PMI globais para ser tipo a prova do pudim, né? Porque o PMI é o dado de mais alta frequência, cara. É o dado, assim, de mais alta frequência. Então, semana que vem, a gente vai ter o update dessa história de manufatura. Pô, se vier para baixo, provavelmente a gente vai vir uma correção nas commodities metálicas. Pô, minério subiu 12%. Desculpa, o cobre subiu 12%. Não vou nem falar de minério, que eu não correlaciono minério com a atividade econômica global. Cobre, sim. Então, a gente vai ter PMI globais, primeira prévia do PIB americano do primeiro trimestre, dois dados de atividade. Vamos ter o dado de Super Bowl da temporada de balanços. Então, a gente vai ter dois dados de atividade, um dado que é o balanço, que são os balanços, e o PCI na sexta-feira. Lembrando que o PCI, quando o Alex comentou, dentro do input do PCI, são os mesmos inputs que você tira do PPI, que vem um pouco melhor. Por isso que o mercado comprou uma narrativa que o PCI pode vir um pouco melhor. Tá? Mas, resumindo, desses quatro, pessoal, quem votar, quem queria votar, já vota, porque votar logo depois que o Alex falou, aí não vale, é spoiler. Para você, o que vai mais fazer preço semana que vem? Super Bowl da temporada de balanço, PIB americano, PMI global ou PCI na sexta-feira?
Ah, sem dúvida, acho que PCI.
Sabe o que eu votei?
É.
Temporada de balanço.
Temporada de balanço.
Ah, porque eu acho que, porra, é meu viés, tá? Como eu tô com viés, que pode ter uma correção.
Não, mas se você me perguntar assim, Alex, onde você acha que tá, de repente, na semana que vem, o prêmio? Eu acho que é a venda do S&P. Eu acho que pegando, né, porque uma coisa é você falar de agenda, uma coisa é você falar o que já andou e onde pode estar prêmio.
É que é o que é importante.
E aí eu acho que o S&P tem mais prêmio, de repente.
Por que eu olhei mais pro balanço e não pro PCI? Pô, primeiro, vou pedir pro Boni compartilhar minha tela. Pô, galera, quanto que o PCI tem que vir muito ruim pro mercado hoje tá com menos de 40 pontos, tá com 39 pontos, é menos de duas quedas. Quanto que ele tem que vir ruim pro mercado falar que é nenhuma queda? Uma queda. Em compensação, o que eu quero dizer? Que, na minha opinião, o mercado de renda fixa americano já deu uma bela ajustada, rebalanceada. Para dar uma outra pernada de rebalanceada, é ficar claro que não vai ter corte. Aí o PCI tem que vir muito forte. Aí quando eu olho para a Bolsa, vou até pegar aqui para vocês, não sei se você viu, tá? Eu mostrei hoje no Morning Call. Simplesmente, o segundo a pesquisa do Bank of America, olha ali, ó, maior saída de Bolsa desde dezembro de 2022.
Ah, foi no dia do vencimento, não foi? Dia 17?
Foi até dia 17 de abril, deixa eu pegar aqui. Até dia 17 de abril. Cerca de 4,1 bi saíram dos fundos de ações. Nas bolsas globais saiu 9 bi. Para mim, esse dinheiro aqui tá querendo um pouco isso aqui, ó. Tá gostando de ser agiota, tá gostando de ser brasileiro, tá vendo isso aqui, ó. Juro americano a 4,60 e quanto agora? Já tá 4,61. Tá? Ou, para mim, um dos melhores ativos do mundo tá esse aqui, ó. Esse aqui, é um dos melhores ativos do mundo que corrobora com aquele ponto que você falou do juro mais alto, demorar, que é o juro real americano. Poxa, estamos falando que hoje, isso é super importante, tá? Quem acha papel IPCA brasileiro longo a 6,15, bom, eu também acho. Eu também acho. Isso aí, para mim, não estou discutindo isso. Mas achar que tem uma ganho de marcação a mercado, enquanto nos Estados Unidos você consegue ter 30 anos a inflação mais 2,34 contra 6 no Brasil, eu acho que para ter ganho de marcação, isso aqui tem que voltar no início do ano, era 1,96. Ó, no início do ano, desculpa, em janeiro, era 1,80. Tá?
Então, uma bela de uma taxa.
Porra, inflação americana, mas 2,34. 35, a gente não vê isso
Imagina, a gente ficou décadas aí.
A zero. Então, tipo assim, eu quis mostrar isso, que para o mercado de juros americano balançar muito, o PCI tem que assim vir. Não, vai balançar, lógico que vai, mas não sei se conseguimos tirar bem. Para ir para um corte só, para tirar tudo, tem que ser uma coisa muito ruim. E como o mercado já tem um viésinho que pode vir um pouco melhor, eu estou realmente preocupado com a migração do dinheiro de bolsa para esse porto seguro aí. Depois, a gente já está vendo esse fluxo. É, pô, imagine a turma das Sete Magníficas. Pô, vai ter NVIDIA semana que vem.
É, NVIDIA é um ponto interessante. Inclusive, né, Claudinho, vou usar a sua fala aqui. A gente estava num jantar e o Claudinho comentou...
Só um segundo. Para mim, Claudio Coppola é o maior trader que eu já vi na minha vida. Tá? O que eu já vi esse cara mudando de mão, esse cara abençoado, parabéns. Porque quem não fala Claudinho é você. A gente sabe, eu sei qual Claudinho que você está falando. Né?
E a gente estava num jantar e ele comentou, já tinha aprendido com ele uma vez, e ele falou, para mim, um papel que sobe 4%, cai 4%, sobe 3%, cai 3%, já não é mais fundamento. E né, até falei, comentei isso com o pessoal do TC, eles foram para a venda e agora estão desfrutando aí. Porque faz sentido, né? Se você tem um papel que já começa a subir...
Não é múltiplo, é cara, cassino. Já,
E aí por isso que reforçou até a minha tese. Né, de que eu acho que o balanço vai acabar empurrando mais a S&P. Se, de repente, acabar puxando a NVIDIA, aí eu acho que é... E até joga a favor também do Fed, porque um dos fatores que vai contra
apertar
essa política...
Apertar as condições financeiras, pô.
Tá deixando rico. O americano rico. O Bitcoin a 70 também. Então, acho que assim, acaba jogando
atrapalha
a favor.
Atrapalha o Fed. Por exemplo, outra coisa que achei muito louca. Dia de resultado da NVIDIA, a VOL implícita da S&P 500... era mais alta que no dia do Fed. Ou seja, o mercado, eu me lembro que no dia do balanço da NVIDIA, o mercado não tradou nada. Tipo, o mundo
parou,
espera os resultados da NVIDIA. Falei, cara, que mundo que a gente está vivendo. O mundo para assistir. Teve até aquele meme, brasileiro engraçado pra caramba, dos caras, todo mundo no mundo inteiro olhando lá, o indiano. Então é surreal. Então eu botei o viés da temporada de balanço. Antes de eu pedir para a turma encerrar a enchete, quer falar um pouco onde que o pessoal te encontra, falar um pouco do TC, parabéns por estar lá, pô, tem uma galera lá que é muito top. Pô, pega esse final, fala de você, boa, do TC.
Bom,
o espaço é todo seu, cara.
Eu estou todo dia lá no TC, né? A gente começa ali umas 8h30, faz um panorama do mercado. 9 horas eu já começo a sala ao vivo e vou até 10h30, 10h40. E volto, né, às 13h30 e vou até às 3h30. Então a gente está todo dia lá. O pessoal pede, né, muito dos meus treinamentos, principalmente a parte dos contratos em aberto. Já, né, conversamos com o TC, então em breve, não tenho nada ainda definido, mas em breve a gente também vai ter alguma definição em relação a um treinamento com uma base mais institucional. E aí quem quiser se manter informado, pode me seguir ou no Instagram, Alex Martins CNPI, arroba, né, Alex Martins CNPI, é o mesmo do Twitter. O Twitter eu já até fui mais ativo, mas agora como eu tenho ficado
tem
muito tempo na sala ao vivo, né, eu não tenho conseguido ser tão ativo no Twitter, mas o Motinha é testemunha, sempre quando eu vejo alguma coisa mais relevante, eu não deixo de passar por lá.
Todos os comentários de contratos abertos dele, inclusive, poxa, eu mandei, semana passada, pô, não entendi esses teus 40 mil, net, não, Mota, eu não olho net. Aí eu falei, eu juro por Deus, que deu tela azul em mim. E hoje a tela azul abriu, agora entendi por que tem que acompanhar o estoque, é aquela sensação, quem tem a tese continua intacta. Quem resolveu montar uma operação de 5 bi vendida baseado nessa tese, é os mesmos 5 bi que tá lá.
Exato.
O net é compra de dólar com compra de bolsa, compra disso, compra daquilo. Então, vou pedir aqui, já saiu o resultado da enquete, tá? Da enquete, desculpa, aqui que tem a brincadeira. PCI 32% e 29% temporada de balanço. Tá? Então, mais uma vez, agradecer a galera aqui com a gente. Quem puder dar like, é a maneira que o YouTube reconhece. Deixa eu dar o meu like agora, só dei agora. É a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. 670 pessoas assistindo agora. Muito obrigado. Quem quiser compartilhar esse conteúdo, compartilhem. E, por favor, quem não entendeu, para um pouco, volta. Entende a questão da maneira que ele encontra, ele olha esses contratos abertos. Eu olhava, a partir de hoje, eu reconheço que eu olhava com um viés errado. Tá? Eu olhava só o net é influenciado por diversas coisas que acaba batendo no net. Mas é isso, queria agradecer mais uma vez, Alex, muito obrigado, agradecer o Israel Massa, lá, a turma do TC, que liberou ele estar aqui. esse cara não era para estar aqui, era para estar trabalhando. Aqui ele, eu estou me divertindo e ele dando uma aula para vocês. Alex, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Sinta-se à vontade, o dia que você quiser voltar, viu alguma coisa, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui na nossa, no Resumo da Manhã e na Genial.
Não, eu que agradeço, obrigado pelo convite e parabéns também a toda a equipe da Genial, fazendo um excelente trabalho. É muito bom porque reforça, né, a ideia de trazer para o mercado financeiro mais informação. Acho que todo mundo ganha com isso, né, Motinha? Quando você tem, né, qualidade boa circulando nas plataformas, ajuda bastante, principalmente o pequeno investidor que está chegando e muitas vezes não tem. Né? Acho que lembrando, né, Motinha, na nossa época não tinha nada disso. Cara. Você aprendia só tomando tapa na orelha. Então.
Alex, na boa, vamos ser sinceros. Em primeiro lugar, vamos ser sinceros. Quem é sobrevivente, quem tem 30 anos de mercado, meu irmão, tem motivo para estar. Porque são poucos que sobrevivem 30
anos. Verdade.
Então, quando você traz um cara, eu no meu caso, assim, a gente tem história, a gente já viu de tudo acontecer, a gente tem coisa na maior humildade para contribuir com vocês. Ou tentar contribuir, né? Eu, Alex, na minha opinião, morning call sempre foi a coisa mais importante do dia. Porque é lá, debate de ideia, tese, fechou a mesa, então vamos sair comprando isso, vamos vender isso, vamos fazer aquilo. Era a parte que eu mais gostava do dia. Hoje, cara, vocês têm acesso ao morning call. O mesmo morning call que eu fazia no Itaú, eu fazendo morning call é como se eu estivesse trabalhando numa tesouraria. Eu falo o que eu acho. A minha tese é como se eu estivesse vendendo minha posição. Aí, no caso, o Alex, Mota, não concordo, tal, tal, tal. Então, cara, vocês têm acesso hoje a uns morning calls, cara, via YouTube, no 0800, que eu tenho consciência que deve ter ajudado muita gente, deve ter ajudado as pessoas a repensarem a maneira que olhem o mercado. O pessoal do trading é sempre muito bem-vindo e aqui a gente está aqui também para ajudar vocês, o que vocês devem olhar, cuidado com algumas coisas, e aqui trazer um cara com esse nível de experiência só pode contribuir para vocês. Mas é isso, galera, já são 1h58, exageramos mais uma vez, agradecer, espero vocês na segunda-feira, no Morning Call, afinal de contas, ninguém é de ferro. Sexta-feira à tarde, me liberaram o fechamento.
Opa, aí sim.
Então, obrigado, galera. Valeu.
Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua alocação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.